Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos lá. Hoje o nosso tema é não temas. Está preocupado com alguma coisa? Que Deus é Deus. Isaías 41, 10. Eu já dei esse versículo para muitas pessoas que fazem aniversário. De vez em quando eu mudo, porque fica muito, né, repetido. Mas é um versículo tão precioso, né, de Isaías, tão especial. Eu sei que a Sandra tem esse versículo no certificado de batismo, né? No dia do batismo foi esse versículo, e eu penso que ele é precioso para muitos de nós. O capítulo 41 de Isaías, ele mostra Deus soberano sobre as nações, desafiando-as, inclusive, e mostrando que ele de fato governa. Porque as nações às vezes se acham, né? E ele também fala dos ídolos, que não são nada. São completamente fracos e inúteis. E Deus, nesse capítulo, ele reafirma ou afirma a sua soberania sobre o mundo, sendo o primeiro e o último. Deus mostra que é Ele quem estabelece reis, é Ele que escreve e faz a história. E Ele também deixa claro nesse capítulo que Ele tem um povo dele, exclusivo, que é o povo de Israel. Ou Jacó também, são sinônimos para se referir ao mesmo povo de Deus. Por isso que no versículo 8 a gente lê: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E diante disso, dizendo: olha, vocês são meus, vocês são servos, ele, no fundo, convida o seu povo a não temer, a não ficar assombrado, não ficar preocupado, porque ele está presente, porque Deus escolheu e ele vai sustentar em meio às dificuldades. E quais eram as dificuldades nesse momento do povo de Israel? É verdade que o povo está longe de Deus, né, em Isaías, né? Possivelmente já exilado lá na Babilônia. Mas Deus tem o seu povo num lugarzinho especial no seu coração. E o versículo 10 é esse versículo, vamos dizer assim, chave ou coração desse trecho, desse capítulo 41, que transmite esse cuidado de Deus para com o seu povo. E eu diria que você pode também se beneficiar, se você já é povo de Deus, se você já é filho de Deus, se você já é filha de Deus, não só criatura, mas se você já teve uma experiência com Deus, arrependendo-se dos seus pecados, crendo nele como Salvador, você também pode então se beneficiar dessa promessa aí, desse versículo 10, dizendo assim: eu também sou povo, eu também tenho esse mesmo Deus comigo. E o povo estava fraco, ameaçado, com medo, mas Deus, ele diz: olha, eu escolhi você, eu estou com vocês e eu vou agir por vocês. Vamos ler então esse versículo 10 de Isaías 41. Eu vou ler uma vez e depois a segunda vocês leem comigo, tá bom? E lembrando de que todos os versículos que aparecerem aí, a gente tem uma tendência de acostumar com a palavra de Deus, né? E a gente lê e vai tocando, né? Mas assim, peça a Deus que cada versículo que for colocado, lido ali, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é a revelação do nosso Deus amoroso, que você possa, os teus olhos olharem para isso e falar assim: é a palavra de Deus. E esses versículos, talvez alguns deles, não todos, né, mas fale com você, porque só Deus sabe a necessidade individual e do seu coração. Então preste atenção, mas com essa atenção, dizendo: olha, é um recado de Deus, essa palavra aqui, que vai aparecer aí várias vezes. Então, deixe o seu coração aberto, fale assim: Deus, eu quero levar alguma coisa especial hoje para a minha casa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Agora todo mundo junto? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu queria olhar para 5 coisas aí nesse versículo, que você já vai ver aí. Primeiramente, a presença de Deus. Ele diz, eu sou contigo. A segunda, a identidade em Deus. Eu sou o teu Deus. 3, a força de Deus, eu te fortaleço. 4, a ajuda de Deus, eu te ajudo. E 5, o sustento de Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. 5 coisas assim, tão preciosas, né, para a gente ser fortalecido nesta noite. Então, primeira coisa, a presença de Deus, eu sou contigo. O maior problema do homem não é a falta de recursos, mas essa falta de consciência, ou ausência da consciência dessa presença de Deus. Deus não está distante, Deus está presente conosco em cada circunstância. E sua presença é a base da nossa segurança. A presença de Deus é algo fantástico. E ela se faz realidade quando você se converte, quando o seu coração muda e fala assim, agora esse Deus Criador vai ser o meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor. Quando isso acontece, nós somos habitados pela pessoa do Espírito Santo. Então, quando a gente tem a presença de Deus, é porque a gente já se reconciliou com Deus. E aí, então, nós somos habitados por Deus e temos a sua presença em nós. Nós lemos em Hebreus 13, 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando alguém é selado pelo Espírito de Deus, porque se arrependeu de seus pecados, creu no Senhor Jesus, é para sempre. E essa presença, então, ela nunca vai ser deixada. E essa presença não é uma emoção, não é um arrepio, não é um momento, assim, espiritual. Esse Deus conosco é muito real. Ele é constante, ele é pessoal. E como é que isso se torna, então, real e verdadeiro? Justamente pela habitação do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,11 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Éramos mortos, quando entra o Espírito, ele vivifica. E essa presença de Deus, porque Jesus é a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Se há o Espírito Santo em nós, então há vida. E essa vida, a presença do próprio Deus, que é a vida. A gente não está falando de vida biológica, mas estamos falando de vida espiritual. Em grego tem duas palavrinhas, tem bio, né, que vem aí biologia, e tem zoe, que é essa vida espiritual, essa vida em abundância, essa vida quando a gente nasce de novo espiritualmente. E aí somos habitados, então, pela presença de Deus. E isso é tremendo, pensar que a gente tem o Criador habitando em nós. A gente tem o Deus dos deuses, o único Deus vivo habitando em nós. Esse Deus que é tremendo conosco e o tempo todo. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem ali uma ligação desse Espírito que veio habitar em nós com o nosso Espírito para dizer, olha, você é meu filho, uma garantia. Então você não fica assim, será que Deus está comigo ou não está? Será que Ele está presente ou não? Você vai saber, porque esse Espírito de Deus, com o teu Espírito, Ele atesta, Ele te dá um atestado, uma garantia, de, você é meu filho. Né? Então Ele se torna pai e você não pode mais duvidar de que Ele está presente com você. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente fala, será que Deus está por aí? Né? Será que Ele ficou longe? E a gente põe em xeque porque falta fé. Nós somos incrédulos e a gente esquece dessas verdades. E quando nós falamos da presença de Deus, eu não sei você, mas rapidamente a gente costuma pensar, bom, Deus está presente, então é um segurança do meu lado, né? É um guarda-costa, né? 100% ali para me proteger à disposição. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pequenininho, pensar na presença de Deus como apenas uma proteção. É verdade que a gente está em São Paulo, né? E que a gente só pensa em coisa ruim que vai acontecer, e logo Deus, então a presença parece que toma esse aspecto. Mas ser habitado por Deus é ter dentro de você a sabedoria com letra maiúscula, porque Deus é sabedoria. É o próprio amor. Deus é amor. É a alegria. É a paz. Deus é Deus da paz. É a própria bondade em pessoa, morando em você. A misericórdia presente, o domínio próprio, o Criador, o Guia, o Conselheiro, o Ensinador, o Salvador, o Senhor. É tudo que Ele é, Ele está com a gente. E a gente se esquece quando a gente acorda de manhã, passa por situações durante o dia, a gente tem esse Deus conosco, presente, o tempo todo, que vai responder a todas as nossas necessidades que a gente vive durante um dia. Moisés entendeu isso muito bem, que a presença de Deus deveria ser acima de qualquer coisa. Porque ele diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés estava dizendo assim: olha, se a gente chegar na terra prometida sem Deus, será igual a nada. Não vale a pena. Você pode ser bem sucedido, pode ter êxito, um monte de coisa. Se for sem Deus, não adianta nada. Você não tem nada. Somente com o Senhor que valeria a pena o sucesso. Sem a presença de Deus é fracasso. José também do Egito experimentou essa presença no meio da adversidade. Quando nós lemos, o Senhor era com José e ele sozinho, ali, sem mais a família. Esteve com ele na prisão, quando injustiçado, quando esquecido. A presença de Deus não vai eliminar os problemas, mas ela vai mudar completamente como você vai atravessá-los e como você vai vivê-los. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembra desses três amigos? Amigos de Daniel, né? O que aconteceu com eles? Eles experimentaram a presença de Deus aonde? No meio da fornalha. Eu, porém, vejo quatro homens. Esse é o Nabucodonosor, né? Que disse, aí depois de terem sido jogados os três na fornalha, eu vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. É uma realidade a presença de Deus na nossa vida. Os outros podem perceber essa realidade do Deus que habita aí em você. Deus não livrou da fornalha, mas ele entrou com esses três na fornalha. Né? Isso é importante. Você vai atravessar situações difíceis, mas você não vai estar sozinho. Deus vai junto também. Né? Deus vai estar com você. Jesus disse aos seus discípulos, e vale para você que também é discípulo dele: eis que estou convosco todos os dias. Final do Evangelho de Mateus. Ele renova, olha, com você, especialmente, claro, na missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, mas ele reafirma: eu vou estar com vocês. Mesmo que ele voltou para o céu, eu estou com vocês. Você pode perder muitas coisas nessa vida, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Ou, aliás, você pode não ter nada nessa vida, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. E a presença de Deus não é um detalhe, é tudo. O que faz a diferença não é onde você está, mas quem está com você. E agora, para a gente entender melhor, e você vai entender bem isso, o que, que Jesus experimentou na cruz? Ele disse o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que é a ausência de Deus. Por que Jesus estava passando por essa ausência de Deus na cruz? É o que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus e nos tira essa glória, né, que ele gostaria de estar, de ter em nós. E por isso, então, que Jesus sofreu tanto esse rompimento dessa presença de Deus. Então, olha o preço do teu e do meu pecado. E se você quer, de repente, ainda você não tem certeza dessa realidade da presença de Deus, você pode hoje convidá-lo para que ele faça parte da sua vida. E esse convite é simplesmente saber: olha, o pecado me afasta dele. Então, precisa ser resolvida a questão do pecado. E ela se resolve não você pagando, não você fazendo coisas boas, porque as obras não vão te levar a resolver o problema do pecado. Você precisa e só pode se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante de Deus. E uma vez que você é limpo, então esse Deus pode vir habitar em você. Porque Deus é tão santo que ele não convive com o pecado. Mas quando você se arrepende e você o convida, para vir e ser o teu Salvador. Ele vem e habita através do Espírito Santo em você. E é uma presença que você vai experimentar para todo o sempre. Isaías 57,15 diz o seguinte: porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você pode ser salvo em Jesus Cristo e ser habitado por Deus, mas não desfrutar plenamente dessa presença. E você pode desfrutar dessa presença quando você se humilha, quando você tem um coração contrito, onde não é mais você que quer cuidar e ter o controle da sua vida, mas deixar esse Deus. E aí, nessa humildade, Deus, ele se faz mais, ele já está presente, mas ele se faz mais notório, porque você está deixando ele ser Deus na tua vida. E essa presença, de fato, sendo o que está reinando aí no seu coração. Então, antes da gente passar para o segundo ponto, se você ainda não é habitado por esse Deus soberano na tua vida, clame a Deus. Você clamando, Ele te ouve. É a oração, talvez, que Deus mais se agrada. É esse clamor, esse invocar o nome de Deus, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, vem tomar conta do meu ser, entra na minha vida, limpa o meu coração. Faça essa oração e você vai desfrutar a presença de Deus para todo o sempre, para toda a eternidade. 2. Identidade. Aonde é que a gente vê a identidade? Quando Deus chega para o seu povo e fala: eu sou o teu Deus. Ele é o nosso Deus, comprometido conosco, e o nosso relacionamento com Ele é a fonte da nossa confiança. Antes dessa presença de Deus, a nossa identidade está ligada ao quê? Ao pecado. As coisas ruins, a Bíblia fala que a gente está morto, que a gente não é bom, que a gente não tem justiça, que tudo que a gente faz não está afinado com a santidade de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então a nossa identidade é uma identidade como filho das trevas, como filho do diabo. Então, algo que, assim, é uma identidade ruim. Mas quando a gente é habitado por esse Espírito de Deus, quando a gente está limpo do nosso pecado, a gente ganha uma nova natureza. A gente ganha uma nova vida. É a linguagem bíblica, a gente nasce de novo. Onde a gente agora, como que zera o cronômetro, mas a gente nasce espiritualmente, habitado por esse Deus, e onde a gente vai conseguir produzir coisas boas. E quando Deus diz: olha, eu sou o teu Deus, quando a gente então passa por essa conversão, esse entendimento, esse clamor: Deus, vem e seja o meu Senhor, a gente ganha uma nova identidade, onde a gente vai ser definido não mais por essa realidade natural, mas por aquilo que Cristo faz em nós. E através do que Ele fez, então, a gente se torna filho de Deus, a gente se torna filho da luz, e a gente, então, tem uma mudança interior que é capaz de produzir coisas que agradam a Deus. O apóstolo Paulo expressou isso muito bem em Gálatas 2:20, quando ele diz assim: logo, não sou eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, fisicamente, no seu dia a dia, na sua vida, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele está atestando o seguinte: é Cristo em mim que me determina, que me dá, então, sentido. É a pessoa de Cristo, que é a vida, que passa a ser aquilo que ele é. E até tem um texto lindo em 1 Coríntios 15:28 que diz que um dia Deus será tudo em todos, né? Então Deus será plenamente 100%, onde nós seremos 100% perfeitos, onde Deus vai ser tudo em todos. Nós seremos semelhantes a Cristo. Mas enquanto estamos aqui, tem esse projeto, a gente se parecer e ser semelhante a Cristo. Isso vai significar na eternidade que não vai ter mais nada do Patrick natural. mas se vai ter alguma coisa boa no Patrick, vai ser esse resultado, esse produto da pessoa de Deus, de Cristo em nós, reinando plenamente em nós. Ele deseja ser esse protagonista na sua vida, esse rei governando no seu ser aí, desejando que ele cresça, as palavras de João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. No fundo, essa identidade é cada vez mais que o meu pensar seja o pensar de Deus, ou que o pensar dele seja o meu pensar, que o falar de Deus seja o meu falar, que os meus ouvidos sejam os ouvidos de Deus, o meu caminhar seja o caminhar do Senhor Jesus, né? O que faria Jesus aí nos meus passos, como é que é? Alguma coisa assim, né? Então, essa identidade significa dizer que nós somos, o que somos é definido não pelo que fazemos, você não é o que é pelo que faz, nem pelo seu currículo, nem sua profissão, mas se você quer uma identidade em Cristo, vai ser determinada por aquilo que Cristo diz que você é. E aí muda completamente, né? 2 Coríntios 5,17 diz: em Cristo somos nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que vai te definir, o que te define, não são mais os teus estudos, o teu estado civil, mas a tua filiação. O que está no seu certidão de nascimento? Filho de fulano, né, que é o pai, filho da fulana, que é a mãe, e a nossa filiação espiritual. Filhos de Deus. E a minha pergunta: você já é filho de Deus? Você já é filha de Deus? Você já pode dizer que Ele é o teu pai? João 15, 4 a 5 diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A gente só consegue produzir alguma coisa se a gente estiver conectado em Cristo. A gente pode só dar algum resultado bom se a gente estiver na dependência dele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu me lembro de um pastor, o Carlos McCorr, já contei, mas vou repetir, que ele resolveu a sua identidade, o seu problema de sentimento de inferioridade. E quantos sofrem disso, né? Porque ele foi criado num ambiente onde era desacreditado, ele ouvia só palavras depreciativas e dizendo que você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir nunca ser algum homem, enfim, especial. Ele cresceu com uma insegurança tremenda, não acreditando que ele poderia ser alguém útil nesse mundo, rejeitado, realmente assim, com muitas palavras que o diminuíram demais, e ele cresceu assim completamente, como é que eu vou dizer, pressionado, receoso, medroso, sem conseguir assim desabrochar com o sentimento de que ele era inútil e não ia conseguir nada na vida. E sabe o que curou esse homem? Ele dá o testemunho dele dizendo que ele teve que, por muitos meses, para não dizer anos, ler uma declaração bíblica do que Deus diz que nós somos em Cristo. Uma vez que nós somos salvos, como Deus nos vê? E aí ele disse que ele precisou ler isso para acreditar mais nas palavras de Deus do que naquilo que ele tinha ouvido quando ele era criança e adolescente. Você não é determinado pelo que os outros dizem de você. Você não é o que é porque os outros dizem que você é assim, ou a opinião dos outros. Mas se você quer ter uma identidade em Cristo, então você vai ter que se lembrar de que você é filho ou filha de Deus, nova criatura, que você é reconciliado, livre da condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, Deus te vê justo, santificado, redimido, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, você tem uma fortuna que você nem se dá conta, né? Vencedor, sal, luz, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, amigo de Deus, um com Cristo, selado com o Espírito Santo, tem a vida eterna, tem esperança, teu nome está escrito no livro da vida, tem uma morada no céu, sabia? Já paga, quitada. Alegria, paz. Você tem ouvido mais quem? O seu coração, suas emoções, seus sentimentos, o que os outros dizem, ou se você é do Senhor, o que Deus diz na sua palavra que você é? Quem determina isso não é mais a tua cabeça, a tua opinião, nem a dos outros, mas é Cristo. E quando então Deus fala para o seu povo, eu sou o teu Deus, ele está dizendo, olha, para de ficar olhando para os outros, as outras nações, achando que você é um povo menor, ou enfim, que não tem todas as condições. Se eu sou o teu Deus, você é o que é por minha causa, e isso é suficiente. Isso é importante, isso corrige muito o coração e a mente, né? Quando de repente a gente ouviu muita coisa depreciativa. Também não se ache além do que você é e do que Deus diz que você é. Também tem esse problema, né? No nosso orgulho, a gente achar que a gente é mais. Então, esses extremos têm que ser corrigidos à luz do que Deus diz que nós somos, né? Mas é tão precioso quando a nossa identidade está firmada nas palavras do nosso Senhor. E é isso que aconteceu quando entrou o pecado. O pecado, ele distorce a imagem, a percepção de nós mesmos. E eu preciso, então, com Cristo, reconstruir e falar assim, o que vale o que Deus está falando. E não o que eu acho de mim mesmo. Porque o pecado faz isso, ele distorceu essa percepção correta, equilibrada de quem somos. Mas o Senhor Jesus, ele tem essa percepção e ele nos fala como é que ele nos vê. 3. Força. Nós temos a presença de Deus o tempo todo. Nós temos um Deus que diz, eu sou em você. E 3, eu te fortaleço. A ideia aqui é mais do que uma força física, não é um mestre de jiu-jitsu do seu lado, né? Isso só vale para as duas moças que estão do lado aí do mestre, né? Mas é se tornar forte, vigoroso. É um Deus que diz, eu vou te fortalecer, eu vou te dar coragem, eu vou te firmar interiormente, eu vou te dar condições de você permanecer firme. Nós temos um Deus que nos fortalece. É natural que nós nos sintamos fracos. Quantos aqui já não se sentiram fracos? Né? Só isso, tá bom, tudo bem, eu aceito, conversam todos fortes. Né? Mas a gente não foi feito para viver nessa coisa de, puxa, tô fraco. Né? Ele quer nos fortalecer e ele nos fortalece. E é uma força sobrenatural para a gente prosseguir. Portanto, é uma força espiritual, uma força emocional também, moral e até física, quando é necessário. Homens sentiram fraqueza e foram fortalecidos. Josué, diante de uma liderança aí que ele precisou assumir, de um povo grande e um povinho que não era fácil, né? Vamos convir que não era um povo fácil. E ele experimenta esse fortalecimento. De repente, Moisés passa o bastão para ele e Josué assume e ele recebe essas palavras de Deus. Tão somente, Josué, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ele precisava de força e de coragem. Para quê? Não é só um apoio moral, ó, firmeza aí, tá? Não, seja forte para obedecer todas as instruções. Você vai ser pressionado, talvez, a não seguir a minha palavra. Seja forte para obedecer. Talvez você vai ficar envergonhado em alguns momentos de obedecer às minhas ordens. Não fique com vergonha, eu vou te fortalecer. Então, a gente precisa de força nesse mundo para viver o Evangelho, para se identificar como cristão. Porque às vezes a gente fica ali meio no cristão, meio secreto demais, né? Precisa de coragem para isso. E Deus é esse Deus que nos fortalece para que a gente viva esse Evangelho com ousadia e com coragem, para obedecer a palavra dele. Vocês lembram de um outro personagem também que passou por uns momentos de fraqueza, né? Elias, que ele experimentou isso também ameaçado de morte por Jezabel. Quem não ficaria fraquinho, né? E aí, então, ele pede, inclusive, para ele a morte. Tamanha fraqueza que ele estava sentindo naquele momento, depois de uma vitória tão grande ali no Monte Carmelo, né? E ele, então, vai indo para o deserto E aí ele está ali bem tristezinho, e eis um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Daqui a pouquinho a gente vai levantar e a gente vai comer, tá? Mas ele estava num momento aí bem triste. Pão cozido e água, isso por duas vezes, né? Para animá-lo e fortalecê-lo. Depois ele se enfia numa caverna. Parece que ainda não está tudo resolvido, né? Mas Deus é paciente com ele. E ali na caverna, então, Deus passa de diversas formas, até que ele passa por um vento suave, né? Um som ali gostoso. E para atestar de que Deus estava com ele. E Deus diz para ele: volta ao teu caminho. Às vezes a gente precisa voltar ao nosso caminho, né? Tirar aquelas ideias, né? Que a gente fica curtindo lá de, ai, coitadinho de mim, né? De fraqueza e tal. E voltar ao caminho, voltar à atividade, voltar àquilo que Deus quer que você seja nesse mundo. Quando a gente pensa em Jesus no Getsêmani, diante da cruz, também ali uma certa fraqueza, claro, não pecaminosa, né? Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ele precisava de conforto naquele momento. E ele também experimentou esse conforto, um Deus que confortou o seu próprio filho, Jesus. Jonatas fortaleceu Davi, 1 Samuel 23. Esse texto é tão lindo, né? Deus mandando um amigo ali para Davi, para que ele fosse fortalecido. Então nos diz a palavra de Deus: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e ele fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: porque pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Davi estava sendo perseguido, ameaçado de morte, e fugia para um lado, fugia para o outro. Deve ter tido meses, um período assim bem difícil, né? Tendo que simplesmente sobreviver, escapar da morte. Ele recebe esse fortalecimento desse amigo Jonatas, que veio da parte de Deus. Filipenses também traz a mesma palavra para você e para mim hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que é possível? O que é esse tudo é possível? É possível que você tenha dias bons e maus, mas Deus ele vai te fortalecer em ambos. É possível que você viva dias de fartura e dias de escassez. Então esse tudo não é só coisa boa. Tudo é viver situações, talvez de extremos, mas dizer que em todos esses momentos Deus vai nos fortalecer, porque Ele é um Deus que fortalece. Dias de saúde, dias de falta de saúde, tudo posso. Mas é possível viver esses dias, porque há um Deus que nos fortalece. Salmo 46:1, quem sabe de cor? Não dá spoiler. Segura aí. Quem sabe que Salmo 46:1, quando a gente pega assim, todo mundo esquece. Mas daqui 5 minutos eu falo: nossa, eu sabia esse versículo, de cor e salteado. O que diz Salmo 46:1? A Márcia e o Paulo lembram bem desse versículo aí. Lá atrás, né, foi um versículo muito importante para eles. Vamos lá, vou dar a pista da primeira palavra. Deus é socorro, bem presente nas tribulações. Ah, tá vendo? Só começar já vai. Todo mundo junto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ele é a nossa fortaleza, Ele nos fortalece. Onde você tem procurado força quando falta? Nos remédios? Sair, dar uma espairada nos amigos ou no Senhor? Quem melhor vai te fortalecer? Claro que Deus pode usar e usa pessoas e situações, mas a fonte da força é o Senhor. Isaías 40, lá no finalzinho diz assim: mas esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, fazem jiu-jitsu e não suam. Olha que legal, né? Essas expressões todas para dizer: olha, que é possível a gente ter uma força que vai tirar o cansaço, vai permitir a gente correr mesmo com 90 anos, e não se cansar. É uma força especial, não dá para nem definir, explicar direito o que é essa força de Deus. Mas ela está à disposição de você. Para você ser fortalecido, talvez naqueles dias onde você fica só se lamentando pela sua fraqueza. Recorre a esse Deus, clame a esse Deus. Deus, o Senhor é a força. Eu preciso dela agora, hoje. Né? Deus é esse Deus que diz para o seu povo, eu te fortaleço. E talvez a gente viva muitos dias em fraqueza porque a gente não pede para Deus. E a gente quer se virar, a gente quer dar conta sozinho. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tem que ficar pertinho dEle. Tem que ficar pertinho da força. Se você estiver longe, você nem vai lembrar dEle. E você não vai ser fortalecido. 4. São só 5, tá? Já passamos a metade já. 4. Ajuda. Eu te ajudo. Acabamos de ler que Ele é nosso socorro bem presente na angústia, nas tribulações. E Ele diz, olha, para o seu povo, eu te ajudo. Que tipo de ajuda está implícita aqui? O termo é socorrer alguém em necessidade. Você já teve uma situação assim onde você fala, eu preciso de alguém que passe aqui que me ajude, né? Não é gostoso quando tem, de repente, aquela ajuda, né? Para fazer algum trabalho, para trocar um pneu, que mais? É bom que a gente liga para o socorro, lá ele vem, é uma ajuda tremenda, né? Mas esse socorro, essa ajuda numa necessidade, é vir em auxílio no momento certo, intervir para salvar ou sustentar. Não é uma ajuda distante, mas é uma ajuda próxima, uma ajuda real, uma ajuda completa. Deus é assim, Ele é nosso ajudador. Inclusive, lembrei de um versículo aqui do Salmo 54. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Legal, né? Deus é nosso ajudador. Deus intervém em situações reais. Ele abre caminhos, Ele traz provisão, traz livramento, proteção, socorro em momentos críticos. Mas também Ele ajuda com sabedoria, com direção, com consolo. O Salmo 121, alguém se lembra como é que começa? Vou fazer o gesto aqui. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem da onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele fez os céus e a terra, gente, Ele pode resolver aí a sua dificuldade e te ajudar. Esse auxílio, essa ajuda virá do alto. Virá do Senhor. Você está precisando de ajuda para alguma coisa? Clame a Ele. Clame a Ele por ajuda. Ajuda para você, ajuda para um filho, ajuda para uma mãe, ajuda para um irmão, um vizinho. Quando você faz uma prova, Deus pode te ajudar para tirar uma boa nota, para você lembrar do que você estudou. Se você não estudou, aí é outro problema. Vai pedir, Deus, me ajuda a lembrar do que eu não estudei. Aí você está lascado. Aí você está por conta e risco, né? Mas se estudar, Deus sabe até as nossas limitações de conseguir guardar as informações. Mas Deus, eu me esforcei, fiz o que eu devia fazer, estou com a consciência tranquila. Me ajuda a acertar aí as respostas, né? Ajudar a fazer alguma coisa, ajudar a escrever. Você pode ir no chat GPT, mas fala, Deus, me ajuda. Eu quero que seja um texto que o Senhor esteja por trás dele. Ajudar a aprender, ajudar a ensinar. Às vezes a gente tem que ensinar pessoas, me dá essa capacitação para conseguir ajudar alguém que precisa aprender. A educar um filho, a educar a Joana. Joana nem está mais aqui, né? Está aí? Está ouvindo, né? Ou ela está dormindo? Então tá bom. Ajudar a prestar atenção, né? Não que nem aquele senhorzinho que com a idade foi entrevistado e foi perguntado, o que o senhor se arrepende da sua vida? O senhor lamenta, ele falou, de não ter ouvido os conselhos dos meus pais. E o que eles diziam? Eu não prestei atenção, nem sei dizer o quê, né? A gente precisa prestar atenção. Deus é o nosso ajudador. Ajudar para fazer comida. Eu acho tão bonito quando alguém chega assim e faz alguma coisa e fala, eu orei a Deus para que fosse assim a melhor comida, o melhor pudim, o melhor bolo, né? A gente se esquece tão facilmente de que a gente pode ter ajuda dele para coisas tão simples, né? A dona Maria uma vez fez um pudim para nós e era o pudim, olha, ganhou de vocês o pudim dela, viu? Sinto muito. Não, estava ali, mas ela faz um pudim maravilhoso, né, Helena? E ela fala assim, olha, quando eu preparo, eu falo, Deus, que tudo funcione, que seja gostoso, que seja o melhor pudim. E de fato, Deus responde, eu sei que o pudim dela é maravilhoso, né? Ajuda para decidir certo. Peça a Deus, olha, amanhã eu preciso tomar uma decisão, me ajuda, o que eu faço, né? A caminhar em santidade, a falar de Jesus, para obter sabedoria, para dirigir, para jogar, para lutar, para responder certo para alguém, lá para os meus alunos, para os meus... Peça ajuda a Deus, Ele está aí, está disponível. Ele fala assim, eu sou o teu ajudador. E não é uma ajuda pontual, não é assim quando está tudo ruim. É uma presença constante. Ontem nós tivemos uma pizzada na saúde, que por sinal foi uma noite bem gostosa, bem agradável. E no final a gente tinha que arrumar toda a igreja, né? Tirar as mesas, tirar as cadeiras, recolocar os bancos, tirar a tábua, enfim, varrer, passar pano no chão. E quando todo mundo ali, não estavam todos, mas uma boa parte ajudando, como a coisa vai, a coisa anda, a coisa flui, e tudo ficou arrumado para hoje de manhã. Quem chegou hoje de manhã nem sabia que tinha tido pizzada ontem à noite, né? Porque houve uma ajuda. Agora, você imagina, se isso se viu assim de forma tão especial, nós temos o Senhor do Universo para nos ajudar, que tem todos os recursos, que Ele sozinho botou ordem nesse universo que não tinha nada, né? Então, a gente nem consegue dimensionar o tamanho desse nosso Deus, mas é tremendo. Peça ajuda a Ele. Quinto e último, sustento. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu te sustento com a minha mão direita. Sustentar significa segurar firmemente, apoiar para não cair, manter alguém de pé. Sustentar continuamente. Não é levantar apenas uma vez, mas é manter sustentado ao longo do tempo. E pela mão direita, o que significa a mão direita? Não vale para os canhotos agora, porque eles vão ficar chateados, né? Mas é onde está a força, onde está a autoridade, onde está o poder, né? Uma ação eficaz. Então essa mão direita representa, olha, é onde tem mais força e eu te sustento com ela. Sustentar para você permanecer de pé. E para a gente ter uma noção talvez da diferença do que seria fortalecer, ajudar e sustentar, que são as três palavras que a gente viu agora por último, o fortalecer, ele dá uma ideia de colocar força dentro de você. Eu te fortaleço, né? Ajuda é uma intervenção na situação. E o sustento é não deixar você cair ao longo do caminho. Percebe? Tem uma pequena progressão ali, né? É mais alguma coisa assim que vai te deixar completamente firme e seguro. Quando Pedro é convidado para andar sobre as águas, corajoso, ele sai do barco lá, começa a pisar na água e o negócio dá certo, né? Começa a flutuar. Em que momento que ele começou a afundar? Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar em volta. E aí o que ele faz? Senhor, aí ele clama, aí ele grita, né? Reparando na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Você quer? Isso, obrigado. Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então, essa mão que vai tirar a gente de afundar. Né? Essa mão de Jesus que o salvou. E a gente tem esse Deus que diz, eu te sustento com a minha destra fiel. Você não precisa afundar inteiramente. Quando você vê que está afundando, né? Clame a Deus. Antes de afundar, clame a Deus. Não tire os olhos dele. E Pedro foi, então, levantado por essa mão. O povo de Israel no deserto experimentou sustento. De que forma? O que caía lá do céu? O maná, o pão. Água saía onde? Água. Deus sustentou o povo com água saindo da rocha, de pedra. Sustentou não permitindo que sandálias e roupas fossem desgastadas. Imagina você andar 40 anos em pedra, em areia, e a sandália ficar beleza. Não era havaiana, não. Né? Mas durou, aguentou bem. Com direção de dia e de noite. É, o meu Kindle aqui não quis me ajudar, não. Pronto. Pense como Deus tem te sustentado. Ele tem sustentado a sua vida? Financeiramente, emocionalmente, tantas outras coisas. Então vamos recapitular aí os nossos 5 pontos. Grave bem aí na sua cabeça, nós estamos falando de Deus que disse isso para o seu povo. E se você é povo de Deus, se você já é salvo, você pode se beneficiar dessas promessas. Deus dizendo o seguinte: olha, eu sou contigo. Não duvide. Quando vier a incredulidade, lembre, olha, a palavra de Deus diz, eu tenho que crer no que Deus diz. Ele diz: eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. É bom demais, não é? Tira uma foto, grave isso aí, né? Põe aí no seu bolso, põe na sua carteira. Quando estiver ruim, você pega e fala: puxa, eu tenho esse Deus aqui, ó, é tudo isso aí que eu preciso. E você clama a esse Deus. Em qualquer situação, isso afasta a gente, afasta o medo, afasta a ansiedade, afasta a fraqueza. Você vai viver ansioso, ansiosa essa semana? Com esse Deus aí, não precisa mais. E quando vier, você já sabe, esse Deus aí é o antídoto para tudo isso. Porque o problema é a nossa incredulidade. A gente duvida que esse Deus é tudo isso. E ele já é nosso. Não temas, não temas. Deus é Deus. Novamente, não vai ser ausência de problemas, mas essa presença, com tudo que ele é, vai ser suficiente para você ter uma vida plena, alegre, feliz, em paz. E não ficar moribundo andando por aí como se a vida fosse uma coisa horrível. A vida é maravilhosa com Deus. Sem Deus, aí você tem que realmente ficar bem preocupado. Mas está aí feito o convite para você não viver mais um dia sem esse Deus. Arrependendo-se dos teus pecados, clame a Deus: Senhor Deus, eu quero a vida, eu quero a salvação em Jesus Cristo. Ele está aí do seu lado. E se você tiver Ele, você tem tudo. Se você tem tudo e não tem Ele, você não tem absolutamente nada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a gente tem um Deus tão grande, tão tremendo, que para aqueles que já nasceram de novo, Ele está em nós. E a gente confessa, Deus, quantas vezes a gente não vive essa realidade do dia a dia com essa presença tamanha desse Deus do universo. Nos perdoa, Deus. Mas nós queremos avançar nessa próxima semana com essa confiança renovada de um Deus que diz: eu estou presente com você, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu sou a tua força, eu sou a tua identidade. Senhor Deus, que a gente cresça nessa fé, nessa confiança desse tamanho Deus que se fez homem, se fez presente para justamente habitar no nosso meio, mais do que nosso meio, em nós, e deixando a glória, e veio até aqui. Deus, obrigado pela obra de Cristo na cruz, porque ali, Deus, o Senhor venceu o maior inimigo que é a morte, e a gente não precisa mais viver com medo, temeroso, ansioso, mas a gente tem esse Senhor que já venceu, que já tem a vitória sobre o nosso pior inimigo. Então, Senhor Deus, que os que estão aqui possam caminhar nessa confiança essa semana. E havendo alguém, Deus, que ainda não entendeu o que é a salvação, que seja hoje, Deus, dia de entrega, de rendição, de conhecimento desse Jesus como Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.